Vamos falar de economia, conjuntura industrial do setor metal mecânico. Dados referentes ao mês de outubro, um boletim feito pela Esalq USP. A gente vai falar um pouquinho sobre confiança do empresariado, expectativa em determinados setores, falar um pouquinho também de conjuntura internacional, problemas internos da economia brasileira, como é que isso interfere nos resultados, né? Por exemplo, inflação é um ponto importante. Eu converso sobre o assunto com o professor Carlos Vian, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Professor Carlos, esse boletim relativo ao mês de outubro, gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual foi o desempenho da indústria, segundo os aspectos que vocês analisam neste boletim, o setor industrial metal mecânico referente ao mês de outubro.
Então, nós estamos vivendo, né, em termos de acompanhamento aí de produção, uma situação aí relativamente estável nos últimos meses, né? Uhum. A gente teve uma baixa muito grande da produção industrial em geral com a pandemia. Depois a gente teve ali uma certa recuperação, mas quando a gente olha para alguns indicadores, por exemplo, a utilização de capacidade, em alguns setores cresce um pouquinho, cai no mês seguinte, mas a tendência é de uma relativa estabilidade. E o crescimento não se dá por conta, de um lado, por questões de oferta de matéria-prima e de componentes, que as cadeias industriais globais ainda estão afetadas, principalmente com manutenção ainda de uma certa restrição na China, né, com a política do Covid zero. Isso afeta aí o abastecimento de componentes, de algumas matérias-primas. E do ponto de vista interno, com as nossas incertezas e com as dificuldades aí que a população está tendo, né? Então, a gente vive uma certa estabilidade. Quando a gente olha, Roxane, para o indicador de confiança, que tenta sinalizar como o empresário está vendo o futuro, ele está num patamar otimista, né? Vamos dizer assim, existe uma expectativa de que talvez as coisas possam melhorar para o ano que vem. Mas a gente ainda está vivendo as incertezas. Vimos com a incerteza da eleição, agora a incerteza aí do período de transição. Então tudo isso afeta, né, de uma certa maneira aí, o desempenho da indústria. Nesse mês de outubro especificamente, o único setor que cresceu um pouco foi o de que a gente chama de bens duráveis, bens de consumo duráveis, que engloba automóveis, eletroeletrônicos em geral. Isso, ao meu ver, está sendo puxado um pouco pela conjuntura desses próximos meses, né? Está entrando na Copa, então teve aí talvez um certo movimento de compra de alguns tipos de produto. A oferta de automóveis melhorou um pouco, mas então isso mostra ali uma certa melhora nesse setor especificamente. Os outros ainda continuam com um desempenho relativamente baixo.
E é um problema que já vinha anteriormente, professor, só para a gente entender, para o ouvinte entender um pouquinho o setor industrial brasileiro, esse metal mecânico, né? Ele já vinha com problemas antes da pandemia ou foi duramente impactado após a pandemia?
A gente já tinha alguns problemas específicos do setor industrial, né? Que vinham de algum tempo para atrás, né? Dado aí pela situação de adoção de uma estratégia de internacionalização um pouco maior, né, de inserção nas cadeias produtivas globais aí, como em muitos setores se tornaram, na verdade, importadores de certos componentes, desnacionalizando a produção interna. Então, a opção era: vou comprar o componente importado, fabricado na Ásia, principalmente, e montar aqui, né? E a pandemia nos trouxe um alerta dizendo: olha, isso tem um risco, né? Porque quando acontece algum problema lá, a gente tem problemas aqui. Só que essa nacionalização, ela não acontece de forma rápida, né? A gente está começando a ver alguns movimentos. O setor de componentes eletrônicos mesmo, o governo já sinalizou uma tentativa aí de atrair alguma fábrica, né, para a gente começar a ter uma certa produção interna. Mas isso é algo que demora, né? Até se fazer se identificar alguém interessado, se fazer um projeto, instalação, é algo que demora aí 3-4 anos, talvez. Uhum. Mas a gente vai começar provavelmente a ver um movimento de retomada de produção, aumento de produção em alguns setores, para equilibrar essa inserção, né, com produção interna e produtos importados.
Uhum.
Que é o que chamam aí popularmente de desindustrialização, né? Que
justa,
é muito debatido.
É. Que é um problema, né? É um problema que vocês já vêm falando e não é de hoje, né? Esse processo de desindustrialização, aliás, há quem diga, ó, aí só vai crescer para valer quando enfrentar, esse é um dos desafios, quando enfrentar essa questão. E bom, e aí veio a pandemia e, sim, o senhor ia complementar, me perdoe.
Não, eu estava concordando com você, pode terminar sobre isso.
Perfeito. Aí veio a guerra, veio e continua a guerra, então essa é uma outra questão que também afetou essa cadeia global de abastecimento, enfim, não foi só a questão de grãos, mas afetou também outros setores, né?
Essa região envolvida na guerra, ali a Rússia, a Ucrânia, é uma região importante de exportação de produtos que são usados na fertilização, na agricultura.
Uhum.
Também tem riqueza ali de petróleo, né, urânio, outros minerais. Então, isso afetou bastante essas cadeias produtivas. O Brasil foi impactado pelo aumento de custo na agropecuária, né, por conta disso. Nós estamos nos movimentando aí, buscando alternativas, mas também não é um processo rápido. Mas isso tem uma oportunidade. Qual é essa oportunidade? Então, mas também não é algo de curto ou curtíssimo prazo, é de médio para longo prazo. Hoje a gente fala muito das energias alternativas, das energias sustentáveis, né? A Europa está entrando num momento de energia muito cara, porque a guerra afetou o abastecimento de gás, eles estão pensando aí em retomar a produção de energia em usinas atômicas, mas para isso eles precisam de urânio, e a Rússia também é um grande fornecedor de urânio, junto com outros países que estão na sua alçada ali de influência geopolítica. Então, o Brasil tem uma oportunidade nisso, né? Porque nós temos hoje, se você olhar para o Nordeste tem uma capacidade bastante importante de energia eólica, de energia solar, daquilo que estão chamando hoje de hidrogênio verde, né? Que é a produção de hidrogênio utilizando essas energias renováveis no processo de fabricação. Então, nós temos uma oportunidade aí, mas precisamos ser rápidos, né, de talvez montar um plano de atração de investimentos que poderia ajudar muito no processo de desenvolvimento do Nordeste, atraindo indústrias que viessem para cá em busca de um abastecimento e um fornecimento de energia renovável e a custos relativamente baixos. Então, essa, por um lado, é uma oportunidade para o Brasil, mas nós estamos sofrendo aí com o preço do petróleo, né, que está começando a voltar a subir, e isso também nos afeta no curto prazo. Mas temos que enfrentar essa situação.
As dificuldades trazem oportunidades, como o senhor bem destacou. Agora, professor Carlos, então a gente falou dessas questões que de alguma maneira são globais, mas tem os problemas internos também, como o senhor falou, esse processo de desindustrialização que não vem de hoje, já vem já há algum tempo, e os de momento, por exemplo, ainda a questão da inflação, né, ainda pesa. É um fator interno importante?
Sim, a inflação sempre para a gente é um, a gente fica dizendo que é um fantasma, né? A gente tem um medo da inflação voltar a se acelerar como aconteceu no passado, e hoje a gente está olhando e vendo que tem uma certa tendência da inflação se manter, né? Isso é um problema, afeta o nosso poder de compra. A gente está vivendo um momento de baixo crescimento econômico, o orçamento das empresas, das pessoas já está apertado, mas infelizmente a tendência é ainda de um certo crescimento. Nós vamos provavelmente ter uma expectativa de um impacto razoável, né, menos que outros fatores influenciem em sentido contrário, de um aumento da inflação a partir de janeiro, porque é quando as desonerações aí de impostos nos combustíveis e em outros produtos que foram feitas agora nesse segundo semestre, elas vão terminar, né? Então, provavelmente, a gente vai ter um aumento de alguns preços em janeiro. Isso provavelmente começa a afetar a inflação aí a partir de fevereiro. talvez ainda até na de janeiro a gente já veja algum movimento. Então, talvez um dos maiores problemas, né? A gente conseguir controlar a inflação. E tem um outro fator que nós não enfrentamos até hoje, que é o problema aqui da indexação da economia, né? A gente ainda tem uma série de preços indexados e isso, de uma certa forma, realimenta a inflação. O que, que são esses preços indexados? É pedágio, que aumenta anualmente, contas de uma série de serviços como telefonia, internet, que tem no contrato ali o aumento anual pela inflação. Tudo isso, né, acaba de uma certa forma realimentando o processo inflacionário ao longo do tempo. E quando a inflação cresce, essa tendência aumenta ainda mais. Então esse talvez vai ser um dos, dos problemas mais comentados, né? Vai estar aí nas manchetes o ano que vem, né? Como é que a gente vai fazer esse processo de combate à inflação para evitar aí os danos que ele traz para a população em geral e para as empresas.
É, afeta consumo, afeta produção, claro. Então, para a gente começar a concluir, permanência desse panorama traz preocupações, né? Quanto a nível de atividade, no nível de atividade de produção do setor industrial, o resultado dessas empresas também, isso para o início do ano que vem. A gente já está praticamente falando do início do ano que vem, porque o ano acabou, né, professor?
É, nós já estamos aí nas últimas semanas do ano, né? Um ano atípico com Copa e Natal ao mesmo tempo. Mas realmente é uma preocupação, né? De como vai ser esse desempenho da produção a partir do ano que vem, né? Com tentativa de resolver esses problemas, né? Esperamos que aí com a entrada do novo governo a gente comece a ter algumas medidas um pouco mais efetivas, né? Para atacar algumas dessas questões. Então, agora, de uma certa forma, é esperar o início do próximo governo, as medidas, e esperamos que as coisas melhorem.
Vamos acompanhar e podemos voltar a conversar aqui, viu, professor? Carlos Vian, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP Piracicaba. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane.